Uma sociedade um pouquinho
patriarcado,
melhor.
O crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Tem um ódio das mulheres.
Eu acho que o deboche é muito bom.
Calma.
Tem gente que gosta, tem gente que se identifica.
Senta direito, garota. Oi, gente, esse é Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador e hoje eu tô aqui com a Babu Carreira, atriz, comediante, roteirista maravilhosa. Seja muito bem-vinda,
muito
Babu.
Muito obrigada, que alegria estar aqui com você.
Também tô muito feliz, direito, finalmente, garota. Diretamente Sim. de São Paulo, essa carioca. Me conta tudo, Babu.
Conto tudo, tudo que você quiser.
Me conta um pouquinho da sua vida e da sua carreira como atriz, né, sua trajetória. Que te fez parar em São Paulo, dominando os palcos da comédia.
Ai, nossa! Bom, eu sou carioca, morei aqui até 2017, que foi quando eu fui pra São Paulo. É, saí super, assim, sem saber como é que eu ia…
Não, mas peraí, sempre foi atriz?
Não,
pequena,
sempre
eu quero ser atriz, nasci
nada
atriz.
Nada disso, é que essa história é tão…
Ih, gente.
Dá tanta volta.
Que adoro
eu sou formada em design gráfico, na verdade. E aí… Quando eu tava me formando, surgiu Porta dos Fundos. E eu já gostava muito de fazer teatro no colégio. É, achava o máximo Porta dos Fundos, meus amigos achavam o máximo. Eles queriam abrir um canal tipo Porta dos Fundos.
Foi meio revolucionário, né, eu acho.
É, o Porta
Porque
foi
super. Uma, essa coisa de… Eu também sou atriz, assim… De entender, uau, a gente pode fazer a gente, né?
Exatamente.
Isso foi muito revolucionário.
Exatamente.
Porque a vida inteira os atores ficavam esperando… Esperando serem convidados, esperando um teste, esperando serem escolhidos, né? Que é uma vulnerabilidade horrorosa.
Totalmente, totalmente.
E aí, eu acho que foi isso. Ué, vamos fazer a gente,
vamos
né?
Fazer,
um grupo
vamos fazer
de amigos.
Um canal também, se deu certo pra eles, por que não?
E aí, Mas você trabalhava já como…
Eu trabalhava como designer.
Como designer.
E aí, a gente fez o Vida Sexual de Babu, que foi uma série que era pra eu ser só… Figurinista, acabou que virou sobre a minha vida sexual.
Mas como isso?
Ah, umas coisas, bebedeira, Nação Salvadora. Eu falei, tem que fazer uma esquete sobre tudo de bizarro que os caras já fizeram, falaram comigo na cama. Aí eles falaram, ah, tipo o quê? Eu fui contando, eles falaram, não, a gente tem que fazer uma websérie.
Para agora!
É.
Segura, vamos.
E tem que ser você que vai contar essas histórias e tal. E a ideia é muito engraçada, porque eu não fazia stand-up na época, mas a gente andava com muita galera do stand-up. E a ideia é ser que cada namorado ia ser um cara do stand-up carioca. E a Vida Sexual de Babu meio que seria um trampolim para homens humoristas cariocas, entendeu? Era uma coisa que eu era protagonista, mas não era muito feito
pois
pra mim.
Pois é.
E tanto é que eu colaborava com argumento, mas eu não colaborava com roteiro. Eu não entendia de roteiro, achava que eu não conseguiria fazer. Então, eu nunca sentei
Você
pra fazer.
Você contava a história e alguém roteirizava.
Exatamente. E, então, não ficava muito com a minha cara. Mas foi uma coisa que, na época, chamou um pouco de atenção. Tipo, eu lembro que nas 48 primeiras horas, isso há 15 anos atrás… 10 anos atrás, né, que o Porta tem 10 anos, a gente chegou em 3 mil visualizações para 48
muita
horas.
Coisa,
era muita
claro.
Coisa. Então, tipo, ficou muito bombadinho.
Era YouTube?
Era uhum. YouTube na época. E a gente conseguiu ter um número razoável de visualizações, mas nada de estourar uma bolha, ficar um negócio gigante. Mas chamou a atenção do pessoal do Multishow. E aí, o Multishow me chamou para uma reunião, perguntou, tipo, o que eu tava a fim de fazer, se eu tinha algum projeto. E eu falei, não.
Tô aí, de rolê designer.
Até 2 meses eu era designer, sabe?
Ah, você já tinha aberto mão?
Não abri mão. Mas eu falei, até 2 meses atrás eu era só Sim. designer. Então, inclusive, quando me ligaram do Multishow, eu falei, desculpa, acho que vocês não estão entendendo. Eu sou designer, eu não sei o que eu tô fazendo aqui,
mas
sabe?
Mas a Globo, que não é boba nem nada, falou, vai que vira uma nova canal gigante essa mulher talentosa.
Exatamente, exatamente. E aí, eu fiz teste pro Papo Calcinha. Que era um… Você lembra do Papo
eu
Calcinha?
Eu lembro.
Então, eu fiz parte da última temporada do Papo Calcinha. E aí, depois que eu fiz…
Mas ficou alguns anos no…
Foram muitos anos de Papo
muitos
Calcinha.
Muitos anos, né?
Eu fiz parte da última
começo,
temporada.
É.
E aí, eles já estavam meio numa de, tipo assim, será que a gente cancela? Será que continua?
Sei.
Aí fez comigo e falaram, melhor cancelar. melhor a gente cancelar. Aí cancelaram.
Mas foi legal.
Foi uma experiência muito interessante pra mim. Foi muito interessante. É, e pra mim, porra, imagina, eu ganho um caminhão de dinheiro em uma semana. Pra mim, foi o maior dinheiro que eu já tinha recebido na menor quantidade de tempo pra sentar e falar na frente da câmera sobre minha xereca, sabe? Eu falei, tipo,
mas pra você
incrível.
Falar na frente da câmera era tranquilo?
Sempre foi. Nunca
que delícia.
Nunca tive questão nenhuma com isso.
Tem cada pessoa que pira, né, em frente à câmera.
Nossa, pra mim, câmera…
Maravilhoso isso.
Quer dizer, quando você tá na frente do Faustão, né? Que já foi.
Você ficou na frente do Faustão?
Fiquei difícil, Faustão. Aí realmente você dá uma bombeada, né? Mas de câmera a câmera, eu sou de boa.
Foi Faustão que tinha Faustão. Foram as câmeras.
E as dançarinas, você viu? E as dançarinas, eu fiquei, meu Deus do céu. As dançarinas do Faustão. As dançarinas do Faustão. Mas aí eu fiz o Papo Calcinha. E aí fiz um programa chamado Queimando a Roda, que eles tinham.
Que era show isso.
Um multishow, como se fosse um Roda Viva, só que com uma bancada de humoristas. E o multishow me colocou como humorista equivocadamente. Porque era uma época que eu não sabia entregar uma piada, eu não sabia escrever uma piada. Eu só era uma menina que era espontânea e engraçada.
É.
Que é muito diferente de você ser humorista.
Claro que é, mas
agradeço muito a oportunidade multishow, mas... Foi
não,
um pouco
é
cedo.
Diferente, sim. Mas também ser engraçado é uma especificidade que é interessante.
Sim, sim, sim. Né?
E que muitas vezes não se aprende.
Sim. Mas é uma coisa que numa situação dessa que você tá colocado no mesmo patamar de humores
você
profissionais.
Ficou, você ficou ali no meio
você
da.
Você fica quem? Não tem como. Você fica você quem, o negócio não sabe fazer.
É,
não é tão simples.
Jogaram
assim.
Num.
É, porque as pessoas acham que fazer comédia é uma coisa muito... Você vai e joga, não sei o quê. Tipo, eu precisei estudar. Eu precisei estudar. E aí foi quando eu vi que eu precisava estudar. Quando eu fiz esse programa, eu não fui bem. Fui bem mal. Eu falei... E eu vi
durou
o pessoal fazendo
tempo?
As coisas. Não, eu fiz só dois episódios.
Ah, tá.
Eu fui convidada de dois episódios para da bancada. Que era uma bancada que tinham três pessoas fixas. Que era o Vitor Sarro, o Marcelo Marrom e a Larissa Câmara. E sempre uma pessoa convidada.
Uhum.
Eu fui convidada de dois. Eu falei, cara, foi uma puta oportunidade. Que pra mim foi uma queimação de filme. E eu gostei muito disso. Eu acho que dá pra eu fazer isso. Eu acho que se eu soubesse como me preparar pra isso, como eu vi que meus colegas estavam preparados,
sim,
eu teria conseguido entregar bem. E aí foi quando eu comecei a estudar teatro. Foi quando eu comecei a estudar comédia. E aí eu adoraria falar pra você que daí em diante deu tudo certo. Daí em diante começou a dar muito errado. Eu não arrumava trabalho de nada. Eu não consegui pegar trampo nenhum no Rio. Aí eu voltei a trabalhar com design, voltei a fazer freela. Comecei a trabalhar com carnaval, que já era uma coisa que
como
eu trabalhava
trabalhar
antes.
Trabalhar com carnaval? Explica com, trabalhar com...
Eu fazia customização de abadá.
Ah, tá.
Em camarote.
Sim.
E na Sapucaí. Isso é sazonal, né? Tive um brechó de moda plus size online, numa época que…
Se virou nos 30
mil. Me virei,
tive
ateliê de fantasia, me virei totalmente. Aí foi quando eu resolvi…
E sempre estudando nesse
sempre
período?
Sempre estudando, época que eu conheci a Clarissa, que trabalha aqui com vocês.
Sim, minha amiga maravilhosa,
maravilhosa. E sempre estudando por fora de teatro… E comecei a fazer um pouco de stand-up em 2017.
Mas é muito interessante que a sua trajetória, né? Porque você começou antes… Você fez…
Sim,
né?
Sim.
É totalmente de ponta cabeça.
Totalmente. O pessoal, eu cheguei a trabalhar na Sapucaí durante o camarote, né? E aí, às vezes, eu era reconhecida pelo
sim.
Papo Calcinha. Muito esporadicamente. Só que aí me reconheceram numa dessa… Tinha um cara que ficou bebaço, me reconheceu. Falou, você não é babu da TV? O que, que você tá fazendo aqui?
Sim.
Você não é babá? Porque as pessoas também têm uma ideia do trabalho de serviço, né? Do atendimento, como se fosse uma coisa menor.
Menor.
E aí, tipo, ai, o que, que você está fazendo aqui? Eu tô trabalhando,
você
tô ganhando
era
dinheiro.
Era famosa, você não viu no BBB? Famoso não limpa a cozinha.
Exatamente.
Né, Rodriguinho? Como assim?
E aí, o cara ficou bebaço e ficava gritando meu nome. Cara. Foi expulso do camarote. Uma coisa doida, assim. Ele tava muito drogado,
sim,
óbvio. E aí, ele extrapolou gritando meu nome. Mas
sim,
ele foi expulso gritando meu nome. E aí, depois disso, eu comecei a fazer stand-up em 2017. No início de 2017. Comecei a criar um showzinho chamado Cômicos Anônimos junto com o meu professor da escola de teatro,
uhum,
e alguns humoristas que eu conhecia da época da vida sexual de
Babu. Você tinha certeza que queria fazer comédia?
Cara, eu não tinha certeza de nada, assim.
Mas é que a comédia meio que te escolheu, né?
Exatamente. Tipo, eu via que todo mundo me falava pra eu fazer stand-up. Eu achava o stand-up o máximo. Mas eu tive muita dificuldade de entender que aquilo era pra mim. Tive muita dificuldade de me visualizar. Eu sempre fui apaixonada por comédia, doida. Eu sempre cresci vendo muita comédia. E quando eu era criança, eu não via desenho. Eu via Saturday Night Live, sabe? Que eu tive TV a cabo, cresci uma criança de apartamento. Então eu via Ginny é um Gênio, eu via The Nanny. Era isso que eu assistia loucamente. Era comédia que meus pais falavam: você fica fazendo essas caras de enlatado pra mim, porque eu já.
Sim.
Nas discussões. Então sempre foi uma coisa que eu amei. O monólogo inicial do Saturday Night Live era uma coisa que pra mim era o ápice. Eu não sabia que aquilo era stand-up, sabe? E via 500 vezes o stand-up do Ed Murphy e achava aquilo. Mas era isso, muitas referências masculinas.
Uhum.
Então eu demorei pra. Quando eu vi a Amy Schumer, que eu falei. Tá. Tem mulher. Nossa, tem mulheres
tem
que
mulher
falam de um
isso.
jeito parecido com coisas que eu falaria também. E aí eu consegui me visualizar um pouco melhor e comecei a pensar em fazer stand-up também. E sempre ouvia que eu era muito engraçada. E meus causos de date sempre foram pauta entre meus amigos. Mas eu não me sentia… Eu não sou palhaça, sabe?
Sim.
Eu não sou uma pessoa palhaça que tá sempre fazendo piada. Eu não sei contar piada. Se eu ler uma piada dos outros, eu vou ter dificuldade de… Vou ter que estudar pra poder entregar aquela piada. Porque eu não é uma coisa que é completamente natural. Então acho que eu tenho minha graça em alguns lugares.
Uhum.
Mas não é uma coisa… Não foi uma coisa óbvia pra mim, sabe? Sim. E aí, fui pra São Paulo. E em São Paulo, as coisas começaram a acontecer.
Mas pera, fez o stand-up
sim.
no Rio.
Fiz stand-up
rolou.
No Rio. Rolou, mas na época, que isso foi em 2017, a cena do Rio tava muito morta.
Uhum.
Tava com uma galera que já fazia, tipo, desde 2012, que ainda tava…
Remando
respirando por
maré.
Aparelhos, uhum. sabe? Mas não tinha uma coisa de gente nova entrando pra fazer. E aí eu entrei nessa leva sem gente nova fazendo, tinha pouquíssima gente fazendo. E aí não dava pra visualizar viver daquilo, não
Sim.
dava pra visualizar um mercado, sabe? E aí eu fiquei com um cara no carnaval de São Paulo, que falou pra mim que era humorista. E.
Era mentira?
Assim. Não era mentira, né, amigo?
Era só
que ele virou meu amigo depois. Mas é que ele não vivia de comédia.
Sim.
Ele tinha outro emprego. Mas pra mim foi assim… Uau, você é humorista!
Tipo, e pago minhas contas.
E paga suas contas, você vive disso e tal. Então, ele foi muito legal. Me apresentou a muitas pessoas. Me ajudou no networking.
Ficou com o cara aqui no Rio, no carnaval?
Fiquei com o cara no carnaval.
E se mudou?
Não, não foi assim. Mas eu já fui visitando. Porque eu ia pra São Paulo trabalhar como modelo plus size.
Ah, tá.
Porque eu também tinha esse braço de trabalho.
Uhum.
Eu trabalhava muito com blog de moda. Eu colaborava muito com as blogueiras. Meu Instagram sempre foi muito voltado pra moda plus size. E eu organizava aqui no Rio um evento chamado Big. Que era uma feira de moda plus size. Foi, tipo, as últimas coisas que me fizeram… Que me desafogaram de dinheiro, assim… Foi essa feira. Que é uma feira muito legal. Que o pessoal… Até hoje, os lojistas pedem pra eu fazer de novo. Eu falo… Não tem mínima condição. Porque era completamente caótico organizar.
Sim.
Mas era uma coisa muito legal, né? Porque era acessibilidade,
com
né?
Com certeza.
Mas… Sempre adorei São Paulo. Eu gostava do clima. Que eu e o calor do Rio de Janeiro, a gente não se dá muito bem. Agora, São Paulo tá quente pra cacete, tô
pintando
no ódio. Mas eu gostava de São Paulo. E aí, quando eu comecei a ir, em toda a ida minha, eu botei a missão de sempre fazer um show de stand-up.
Você tinha esse show pronto?
Eu tinha 5 minutos. Porque
cinco
no início
minutos?
A gente tem 5 minutos. Que é o que a gente chama de tight five. Que é o que você tem que aprimorar pra você começar a escrever teus 10. Pra depois fazer teus 15. Pra depois fazer teu solo, né? E aí, eu tinha esses 5 minutos e aí eu apresentei nessas noites de open. Que são noites pra você testar material, ou são noites pra quem tá começando. E aí, eu consegui fazer várias dessas noites e fui ficando conhecida pelas pessoas
em São
Paulo. Como alguém do Rio de Janeiro tentando roubar nosso tempo de palco. Porque tudo é tempo de palco.
Caraca, cara. Ai, ai, a vida é uma selva.
Uma selva. E aí… E aí, aos poucos, fui tomando coragem de pensar numa vida em São Paulo. Porque assim, chegou uma hora que meu aluguel venceu. Acabou o contrato. Eu tinha terminado há quase um ano com o meu último namorado, não tinha esse vínculo. Tava totalmente desempregada, sem nenhuma perspectiva de dinheiro, de lugar nenhum. Já estava sendo bancada pelos meus pais. Aí eu sentei com meus pais e falei, olha só, vocês já estão me bancando. E eu tô tentando, há não sei quanto tempo, me manter no Rio de Janeiro. E fazia milhares de entrevistas de emprego, não passava pra nada. Eu queria muito trabalhar com moda. Ouvi inúmeras vezes que, como mulher gorda, não iam me contratar. Não diretamente pelo RH, mas sempre acabava chegando no meu ouvido de que isso estava acontecendo. Meu sonho, sentava em entrevista de emprego, começava a chorar, porque eu já não tinha mais estabilidade nenhuma pra lidar com aquilo.
Mas você queria muito trabalhar com moda, mais do
que... Eu queria muito trabalhar. Entendi. Eu só queria desesperadamente trabalhar. Eu queria muito trabalhar e não conseguia trabalhar, ficava desesperada. Por isso que eu fazia esses milhões de bicos. Eu falei assim, vocês já estão me ajudando com a renda, de algum jeito. Eu não peço que vocês me dão dinheiro extra nenhum. Me dá o que vocês me dão hoje,
e eu vou
me aventurar em São Paulo, sacou? Então, eu gosto sempre de falar que eu fui com o dinheiro dos meus pais, porque às vezes as pessoas romantizam muito o que, que você...
Ai,
que
largou
que
tudo, larguei tudo. Privilégio do cacete.
Sabe? Larguei tudo. Que larguei tudo? Não tinha nada pra largar e meus pais ainda tiveram que me sustentar, sabe? Então, tipo, vamos ser realistas, eu tinha o suporte da minha família mínimo que pagava pelo menos meu aluguel.
E aí você chegou lá, alugou um quarto.
Numa casa. E
se jogou na noite?
E me joguei assim, comecei a... Eu entrei em um monte de grupo de Facebook de atores.
E você aí, tinha amigos em São Paulo, bastante?
Alguns. Tinha alguns amigos em São Paulo, mas não o suficiente pra me empregar, assim.
Uhum.
E aí fui fazendo figuração. E aí comecei a conseguir pegar publicidade, porque tinha muito teste pra publicidade lá. Teste aberto, que é uma coisa que aqui não tinha. E aí comecei a me sustentar fazendo publicidade.
Ah, viu?
E aí eu finalmente pude falar pros meus pais, sabe de uma coisa? Eles podem parar de me dar dinheiro. E aí foi... foi um alívio pra mim. E as coisas no stand-up também começaram paralelamente a acontecer. E Comedy Central, e Faustão, etc.
Então calma aí, Comedy Central, Faustão.
Foi muito rápido, foi muito rápido.
Você começou a fazer stand-up todo final de semana, é isso?
Todo final de semana, era 4 vezes por semana. 4, 5 vezes por semana a gente tava fazendo stand-up de graça nos lugares.
À noite.
De graça pra aprimorar o material.
Ver a reação do público.
Exatamente, escrever.
E se falou que eu acho que é uma coisa que nem todo mundo sabe: nada do stand-up é improviso.
Nada.
Do seu?
Do meu. Por exemplo, tem um meu amigo Fernando Pedrosa. Ele tem um show que se chama Fernando Pedrosa Bebe Vinho e Chaveca Plateia. Esse show é completamente improvisado. Ele vai, faz interação o show inteiro. Mas isso é um ponto fora da curva. Interação no stand-up é uma coisa. Agora, o texto de stand-up, ele é completamente roteirizado. Eu, até as minhas interações, como eu sou cagona, e eu não acho que eu penso tão rápido assim, eu acabo fazendo interações que são... Eu consigo criar uma previsibilidade controlada da resposta da pessoa. É meio que sim ou não, sabe? É meio...
E aí, o que você poderia...
Já sei pra onde dali. Vai, sabe? Mas é isso. Mas
fala 4 vezes por semana.
Uhum.
E você que escrevia, você que fazia tudo.
De graça. Tudo, de graça.
E aí, gente?
E aí, é isso. Ganhei dinheiro como é que foi fazendo figuração.
Ganhava dinheiro fazendo... Figuração aonde? No SBT?
Não, podia fazer.
Pois é,
mas,
né? Porque São Paulo.
Mas fiz pra Netflix.
Ah,
mas fiz uma vez só a figuração. O mais era eu conseguia ganhar esse dinheiro de publicidade mesmo. Sim. E fazendo bico de designer também.
E ralava na.
Arrumava dinheiro. Sempre arrumei
não,
dinheiro.
Não, e ralava de graça no stand-up.
No stand-up, era de graça.
E aí, e como é que passou do stand-up de graça pro Faustão? Me explica, por favor, esse salto quântico.
Eu vou te falar que eu nem sei direito, porque foram as coisas que foram acontecendo. Eu mamei algumas pessoas, mentira. não sei como aconteceu, transei com as pessoas certas, não. Na verdade, eu fiz muito stand-up.
Tem que ser certo.
Não, eu fiz muito stand-up, muito stand-up de graça. E aí comecei a receber cachês simbólicos, muito, muito simbólicos. É, pra fazer em noites específicas. Mas antes de receber o cachê, eu comecei a receber tempo. A gente já paga com tempo. Você vai poder fazer 15 minutos agora. Você vai poder fazer 20 minutos agora. Gente, de graça.
Foda.
De graça. E aí, depois disso, comecei a ter 20 minutos, ter 15 minutos. E aí, veio o primeiro Comedy Central, que foi o Comedy Central A Seleção. Que foi um programa que o Comedy Central fez para novos talentos que tinham só 5 minutos para apresentar. Você tinha que apresentar só 5 minutos para eles. Se você passasse, passaria no concurso, você iria para televisão, você teria que apresentar 15 minutos na TV, mas você ganharia um cachezinho. Era um cachezinho, não era um cachezaço.
Tá, passava pelo teste,
pelo teste, mas era um teste gravado que iria para as mídias sociais do Comedy Central. E aí eu fiz esse teste, me inscrevi, passei para fazer o teste. Fiz o teste, perdi.
Tava esperando, ganhei.
Não, eu perdi absolutamente todas as competições de comédia que eu fiz, eu perdi. Todas, sem tirar nem pôr. Aí perdi, só que fiquei no radar. Sim. Né?
E aí, ficou lá na página, né, que você falou o teste.
E você fica no radar das pessoas, nos produtores, das pessoas que estão envolvidas no processo de seleção para os próximos anos. Então, no ano seguinte, eu já fui chamada direto para gravar.
Ah, tá.
Pra televisão. E cachezinho também. Não era cachezaço. Cachezinho também. Pra quem tava começando, eles davam uma coisa bem... Seguravam bastante o cachê. E aí, no ano seguinte... porque não faziam todo ano, né? E aí, pro Faustão, a mesma coisa. Faustão, me inscrevi.
Mas se inscreveu, era uma competição?
Era uma competição. Era quem chegar lá. Que era uma competição de humor. E aí, você mandava material. Eu mandei material.
Isso foi que ano?
Isso foi 2019/20, Faustão.
Aham.
Então, já... Porque eu cheguei lá no final de 2017. Era praticamente 2018.
Aham.
Aí, 2018, teve essa coisa da seleção do Comedy Central. 2019, eu já gravei o Comedy Central.
O Comedy Central passa onde?
O canal Comedy Central. Aí, no 2019, eu já gravei os 15 minutos pro Comedy Central. No final de 2019, mandei a inscrição pro Faustão. Mandei a inscrição pro Faustão, passei pra aparecer na TV com eles e participar da competição. Participei da competição.
A competição era lá?
Era no Faustão.
Ao vivo?
Ao vivo. Foram duas etapas ao vivo. Porque eu passei pra semifinal. Perdi.
Não, mas ganhou pra caramba.
Ganhei pra caramba até perder. Mas
ganhou
aí
pra caramba
perdi.
Até perder.
Mas aí perdi, mas ganhei visibilidade.
Claro.
Eu já tinha escrito. Eu tava com meu livro pela metade nessa época, eu tenho um livro também.
Mas peraí. E você escreveu todos esses textos, Faustão,
todos os textos,
blá,
tudo,
blá, blá.
Tudo.
Agora ia apresentar ao vivo no Faustão.
Sim.
É uma plateia tensa.
É muito diferente. Tipo assim, a gente teve. Meio que um coach do pessoal do Faustão. Quem trabalhava lá na época era a Cris Werson, que é uma fera, assim, de roteiro e de atriz. E a Cris me ajudou muito, assim, a adaptar o meu texto para uma plateia diferente da que eu tava acostumada. Porque é uma plateia que, por exemplo, não entende muito deboche.
Uhum.
Não entende muita ironia. E é basicamente 80% do meu humor... É deboche, ironia.
Aham.
E aí eu fiquei, putz. Então, tipo, eu aprendi a escrever de um outro jeito no Faustão. Essa experiência pra mim foi muito importante. Porque eu aprendi a me comunicar com pessoas muito diferentes de mim.
Sim, sair da sua bolha.
Sair da minha bolha. E aí, tipo, realmente, eu alcancei. É um tiro de canhão, assim, a TV, né? Você alcança muita gente.
A Globo, especialmente.
A Globo. Só que aquilo é muito rápido. E não tem reprise. Então... eu acho que eu ganhei ao longo da minha história, eu ganhei mais gente tendo feito Comedy Central do que pela Globo, porque o Comedy Central tá todo ano me reprisando.
Uhum.
Me reprisando. E o Faustão é uma vez só.
Sim.
É de uma vez só. E aí foi isso, Faustão...
Você perdeu na semifinal.
Perdi na semifinal. Aí entrou a pandemia.
Ficou nervosa com o Faustão.
Não! só realmente a questão de público mesmo, de público e tipo de comédia que vai melhor lá e tal. Acho que comédia é muito difícil você…
Não, é outro veículo, é tudo diferente.
E
né?
É muito difícil você ranquear comédia. Sim. Porque comédia tem muita identificação, tem muito do estilo do humorista.
Tem uma pessoa que
timing.
Ama e outra que odeia profundamente.
Exatamente, aí você vai medir o quê? Você vai medir o estilo da pessoa, você vai medir a quantidade de risadas que deram o público, mas você vai rir. Mas foram menos risadas, mas foram risadas mais intensas.
É.
Ah, foram poucas risadas, mas botaram as pessoas pra pensar em alguma coisa. Então assim, é muito difícil.
Muito.
É muito difícil você premiar a comédia, né? É… E aí eu tive essa exposição no Faustão, só que aí depois entrou a pandemia.
Ah, isso já foi 2020.
Isso já foi 2020.
Ah, e aí?
E aí, corta pra eu chorando nos stories. Ai, cancelaram minha turnê no Sul. E…
Você tinha uma turnê marcada no Sul.
Eu tinha a turnê marcada no Sul.
É, e também, é como a gente falou, a Globo, né, acaba sendo esse palco gigante, essa, né, esse holofote escalafobético.
Uhum.
Seria a hora de você aproveitar essa
Exatamente.
Onda de super exposição e voar pro mundo. E de repente veio a pandemia.
Exatamente.
E te prendeu. Putz, grila.
Foi embora, foi
e
isso.
E aí, é?
E aí, eu comecei a focar na internet, porque eu não tinha mais o que fazer.
Até então, você não fazia nada em rede social?
Fazia muito pouco. É, já fazia TikTok. É, mas não era muito… Eu era meio espaçado, assim. Não tinha muita disciplina, não tinha muito objetivo certo, sabe? E aí, teve um vídeo meu que viralizou de um… De eu colocando papel de parede.
Uhum.
Isso já na pandemia, no apartamento que eu me mudei na pandemia, foi primeira semana de pandemia, eu me mudei. E viralizou esse vídeo botando papel de parede todo errado, que deu tudo errado.
Uhum.
E aí chegou.
E foi sem querer, então?
Foi totalmente sem querer. Mas assim.
Não foi uma cena.
Não, não foi uma cena. Foi tipo, eu falei, eu vou gravar isso aqui. Porque se der certo, vira um tutorial. Se der errado, vai ser engraçado.
Aham.
Então eu vou gravar de qualquer jeito. E aí gravei. Claro que não é sem querer que você viraliza. Eu acho uma mentira, uma canalice, uma cara de pau. As pessoas que falam, eu gravava porque eu gosto. E eu acho muito divertido. Como é que você grava, senta, edita, pensa na legenda, bota uma hashtag falando que você não tava pensando em fazer
claro
disso um trabalho? Conta outra, né? Morde aqui pra ver se sai com a cola.
É, e pra fazer, acaba deixando as outras pessoas que querem. É, porra, ela que não queria, faz.
Exatamente. E ai, que linda você, ai, princesa
você
dourada.
Nossa.
Chata, pata, sabe?
E aí viralizou esse…
E aí deu uma viralizadinha. Não é que nem…
Era TikTok?
Não, era Instagram.
Uh-huh.
Não é uma viralização que nem acontece hoje, né? Que hoje a gente chega a milhões. Eu tive vídeo de milhões… Mas não foi esse primeiro. Esse primeiro chegou a, sei lá, 100 mil. Que pra mim, que tinha 20 mil seguidores, era muita coisa. E aí, fui alcançando mais seguidores, alcançando. E fazendo mais material. Aí, comecei a produzir que nem maluca.
Na pandemia,
na pandemia, caramba. Produzi muito. Fiz muito material de internet.
Uhum.
Só tinha isso pra fazer. E eu fiz
muito. Você tava presa em casa.
E aí, eu cresci, realmente, exponencialmente na internet. E aí, comecei a me sustentar com public post. Com comédia, é uma coisa que hoje, 2024, depois de ter feito Comedy Central, Faustão, ter feito
muito
mais
show.
Um programa da Paramount, do que o…
Ah, você não contou isso.
É, porque esse já foi pós-Netflix, já ter feito Netflix, ter feito a Paramount, que é o… Gente, como é que é o nome do programa da Paramount? Do Que Riem, ter feito Do Que Riem. É, agora que eu estou tentando…
Que é o que também, o Duque Rim?
É uma competição de comédia que eu também perdi. Aí agora que eu tô começando a tentar viabilizar viver de comédia. De stand-up. Tô tentando, porque eu não sei se vou conseguir.
Mas ainda estão rolando publis, ainda a sua vida… A
Depois
internet
que eu
tá
fiz...
acontecendo ainda.
Menos. Depois que eu fiz a Netflix, eu resolvi fazer um direcionamento de carreira. Mudei de agência. E falei, agora eu quero tentar conseguir…
Netflix foi o quê?
Eu fiz o B.O., uma série com o Leandro Hassum. Uma série policial de comédia.
Sim.
E aí eu falei, cara, eu quero ser atriz. Eu gosto de fazer stand-up. Mas eu gosto demais de trabalhar como atriz. E eu sei que o stand-up é uma coisa que eu gerencio. É uma coisa que, no máximo, a gente vai ter uma produtora. Mas essa carreira depende muito mais de mim.
Do você que tem mais de ter
contatos sociais e tal. E influencer é uma coisa que é um trabalho específico, que eu acho válido. Mas não é meu tesão. Eu não tenho tesão em falar dessa caneca que eu tô bebendo. Sim. De falar, gente, vocês não sabem o que eu descobri, um creme vaginal ótimo. Não é minha pegada, sabe? Eu até, às vezes eu vou e faço um vídeo revoltado na internet. Mas eu tava até vendo o vídeo de uma influenciadora hoje, eu pensando assim, cara, pra você ser influenciadora, você tem que ser meio que uma super fã sua, né? Porque você se vê o tempo todo. Muito, e aí você faz.
Enlouquecedor.
Aí você faz montagens. Porque
você vende você. Sei lá, é delicado mesmo.
E aí você fica fazendo montagens, dançando com as suas próprias imagens. E tipo assim, eu falei isso da
Beyoncé,
sabe?
Você almoçando, você tomando banho, você andando, você indo pra academia,
Exatamente. Eu tive vários momentos de queda de produtividade na internet, porque eu tava com problemas de autoestima. Sim. Eu tenho muitos problemas de autoestima, tenho muitos problemas de autoimagem. Eu sou uma mulher gorda vivendo na era da imagem.
Sim.
Então, eu não queria gravar. Não queria gravar porque eu não queria me ver. Porque eu não conseguia pensar que a minha imagem fazendo nada era divertido, era engraçado, era bom. Então, mas você é linda, bababá. Tudo bem, mas é o jeito como eu tava me sentindo, é o jeito como eu me sinto na maior parte do tempo. Mas você não transparece, você. Porque eu não deixo de viver a minha vida, porque eu tenho várias questões. Mas eu tenho várias questões e atrapalha sim a produção de conteúdo. Então, eu não queria ficar dependente desse tipo de produção de conteúdo pra trabalhar. Então eu falei, deixa eu ver o que eu consigo fazer pra trabalhar mais como
Netflix
atriz.
Netflix foi ano passado?
Estreou o ano passado, sim. Mas a gente gravou em 2022.
Estreou legal?
Em 2023. Foi o máximo. As melhores experiências da minha vida, assim. Foi tudo de bom. Se sair todo dia pra trabalhar no set, uma coisa fantástica.
Fantástica.
E aí foi isso.
E aí você, depois dessa Netflix, você falou, vou dar um direcionamento diferente pra minha
carreira. Vou dar um direcionamento diferente. E aí troquei de agência.
Ah, trocou de agência.
Saí de uma agência de influencer, que é ótima, que eu sou muito grata, que me ajudou pra caramba.
Sim.
E eu tava ganhando dinheiro. E eu saí pra uma agência focada em atores, que também é ótima, mas é focada em me botar pra fazer teste. Uhum. Eu tô realmente fazendo muito teste. Mas é mais difícil você passar num teste do que você... Com a minha quantidade de seguidores, pegar uma publi, sabe?
Com certeza.
E aí, tô nessa batalha, nesse momento.
Mas aí, teste pra streaming,
pra
isso?
Pra tudo. Pra sabão em pó, pra o que for, teste.
Mas esse seu show de stand-up, como... Você tá vendendo, entendeu? Você faz...
Então, esse show eu vendo ingresso. Então, ele é um show... Que como eu não sou uma pessoa super conhecida ainda pelo grande público, é uma batalha você vender cada ingresso. E a gente tem uma questão com o stand-up feminino, que é um preconceito muito grande. As pessoas não acham que vai ser engraçado. As próprias mulheres acham que não vai ser engraçado. Uhum. As pessoas, porque o stand-up tem um limbo também, que é as pessoas de direita não vão querer ver um show de mulher.
Uhum.
As pessoas de esquerda não vão querer ver stand-up. Então você que é mulher e faz stand-up, ninguém quer te assistir. A menos que você tenha um público já formado pela internet, que você chegou nas pessoas, garrou elas e falou: vem aqui comigo que você vai gostar de mim.
E é possível.
Tem amigas que fizeram isso. Tem a Carol Delgado, tem a Giovanna Fagundes. Tem a galera que conseguiu chegar, a própria Bruna Luiz, que conseguiu estourar a bolha e fazer isso. Mas
através do público da rede social. Consegue vender ingresso pra fazer seu show.
Exatamente. Porque se você
Pimenta, homem, mas faz isso também, né?
Faz isso também. Mas porque se a nossa galera for depender de ser um anúncio no jornal, stand-up…
Uh-huh. Anúncio de jornal, muito bom.
Hoje tem um stand-up.
Boca a boca, né? É pouco, né? Tem que fazer esse trabalho articulado de levar público da internet… Cara, é muito trabalho, né?
É muito trabalho. É muito cansativo.
Mas você tem esse show pronto?
Tenho dois shows prontos. Eu tenho Solteira Assim Sozinha também. Que ele é focado na minha época de solteira e sobre meus sentimentos nessa. É importante falar isso porque eu namoro hoje e as pessoas me chamam de fraude. Gente, eu fui solteira, 4 anos.
Não, mas eu sou fraude, eu sou feminista casada, tenho filho, sou mãe. Caralho, eu sou monogâmica.
Monogâmica, caraca, nossa, você é muito fora de moda.
Eu sou muito, muito demodê, muito ultrapassada. Praticamente uma senhorinha
de
direito.
Uma relíquia,
uma relíquia. Não sou, entendeu? Mas é isso.
Mas é isso, aí tem esse, que teve esse momento desse recorte, né? Que aos 30
que
eu tava solteira.
Que
foi o meu solo que eu estreiei até numa flexibilização da pandemia. Então é um solo antigo.
Uhum.
Mas que ele não tem… Ele não é… Não tem referência a nada temporal.
Não é datado,
então
é.
Ele não é datado, ele é um espetáculo. E o meu outro espetáculo é o Pobre Menina Rica, que é mais focado em mim, que eu fiz, eu amei fazer, mas eu percebi que eu só o que eu preciso pra quando eu estiver famosa. Quando as pessoas quiserem saber da minha história, aí eu vou contar. Agora eu acho que eu preciso convencer as pessoas
a
saberem
tá
da minha
história.
História.
Você tá me escondendo alguma
coisa? Não, tô contando. Mas não tô contando as depressões, a saúde,
mas fala,
saúde mental.
Eu quero saber de tudo de você. Tudo que construiu essa mulher maravilhosa. Daqui a pouco ela tá famosa, isso.
Não, o Pobre Menina Rica, ele fala sobre essa minha trajetória, né? Mas fala, conta um pouco dessa história de não ter conseguido emprego, ter ficado sustentado pelos pais, ser criança gorda, conquistar as coisas e depois ficar com saúde mental afetada, meus relacionamentos com as pessoas, meu relacionamento atual com meu namorado.
Uhum.
Enquanto isso, eu canto. E tem um músico ao vivo no Pobre Menina
assim,
Rica.
Mas como assim, gente? Ela ia daqui a pouco acabar o programa sem me falar que ela é cantora.
Eu canto também, que eu não sou cantora, eu canto, é diferente. Entendi. Eu canto.
Mas por que você adora cantar?
Eu gosto de cantar. Eu acho que eu tenho uma voz interessante.
Ah.
Mas eu não sei, não fui treinada.
Você acha que você tem uma voz interessante? Muitas pessoas devem ter te falado.
Me falaram também. Não fui eu que inventei, me falaram.
Ah.
Mas eu não tenho treinamento. Nunca estudei canto.
Profissional.
Eu sou cantora. Vou cantar num bar. Bota um dó maior. Eu não sei cantar, não sei nada. São coisas que eu invento as melodias da minha cabeça. E você
canta
faz.
Músicas suas?
São
okay.
Músicas autorais.
Gente, é uma potência.
São músicas
de
autorais.
Criatividade.
O Pobre Menina Rica foi um solo que a gente escreveu em… Que a gente…
A gente é quem? Você e você mesmo?
Eu e voz da minha cabeça. É porque tem… Pra escrever as canções, eu precisei da ajuda de um músico. O Giovanni Leite. Que era meu professor de teclado. E eu virei pro Giovanni e falei, Giovanni, eu quero escrever um solo, mas eu quero escrever um solo musical. E você vai sofrer comigo, mas eu
mas
preciso
é um
de alguém…
Mas é um solo musical? Você canta várias vezes?
Canto várias músicas.
Caramba.
Canto várias músicas. E eu quero fazer umas 5 músicas, mas eu vou chegar pra você assim. A música vai ser… E você vai ter que criar…
Você e Michael Jackson.
E aí ele passou por esse processo comigo e escreveu as canções comigo. Mas o texto foi no momento que eu tava me sentindo uó. Falei, eu tô uó. Eu tô de saco cheio de tudo que eu tô fazendo, de texto. Não tô mais aguentando, queria falar sobre outras coisas. Tô namorando, tô lelé da cuca, quero falar disso. E aí eu…
Tô lelé da cuca, é muito
bom. E aí eu tinha uma amiga, que
acho
ela é artista plástica.
Todo mundo lelé da cuca, todo mundo toma remedinho. Todo mundo tá lelé da cuca.
Todo mundo tá. E aí eu tinha uma amiga que ela é artista… Tem uma amiga que ela é artista plástica. E ela falou que quando ela ficava nesses momentos, o que ela fazia é que ela marcava uma exposição… numa data, e se obrigava até lá a criar… Porque não tinha nada quando ela marcou. E se obrigava até lá a ter uma coisa. Eu fiz a mesma coisa, eu marquei o solo. E eu não tinha nenhum material. E aí…
Marcou pra se apresentar em um lugar?
Em 5 semanas.
De graça?
Não, pagando. Cobrando ingresso.
Maravilhoso.
Aí eu tinha a data, não tinha o material. Acho que eu já tinha o nome. E aí, ao longo de 5 semanas, eu escrevi.
Foi obrigada a mergulhar profundamente pra criar.
E o meu companheiro, que é diretor de fotografia, ele documentou esse processo.
Que legal!
Que a gente tem esse processo documentado. Não foi editado ainda, né, meu amor?
Porra, mas... caralho.
mas teve. E no meio disso tudo, também teve minha onda com podcasts, né? Eu fui parte do Biscoito Podcast. Que foi o primeiro podcast sobre bissexualidade do Brasil. E eu tenho grande parte da minha fanbase de pessoas bissexuais por causa do Biscoito.
O Biscoito só falava sobre bissexualidade?
Só sobre bissexualidade. A gente recebia pessoas bissexuais ou que eram aliadas para contar sobre vivências diferentes, mas sempre dentro da... Mas quase sempre eram pessoas da comunidade LGBTQIAP+. Pra compartilhar vivências,
você
sabe?
Você era a apresentadora.
Eu, o Guineves e a Tati Leite, éramos três. E começou com a gente só compartilhando vivências. Depois a gente começou a trazer convidados.
É um tema que ainda deixa as pessoas confusas, né?
Completamente confusas. A nossa bissexualidade era muito confusa pra gente também.
Uhum.
A gente foi…
Te falam tanto que você é confusa? Que
sim.
Você não sabe do que gosta? Que você deve começar a acreditar que é isso,
não,
mesmo.
Você nem começa a ter uma convicção pra ser descredibilizada.
É.
Você já começa sem convicção. Você
já começa confusa.
A gente foi entendendo o que, que a gente era e batendo no peito, falando sobre sexual, muito mais depois do podcast. Com exceção da Tati. A Tati Leite sempre foi uma pessoa que bateu no peito e falou sobre sexual. Mas eu e Gui, a gente foi, tipo, se entendendo junto
no
podcast.
Foi bom pra digerir.
Foi bom pra isso. E a gente foi… Fomos crescendo, viramos exclusivos do Spotify.
Uhum.
Tivemos essa parceria aí, que foi muito legal.
Durou quanto tempo?
Acho que durou 3 anos.
Bastante.
Foi bastante. A gente fizemos bastante programas.
Mas
tá disponível.
Começou na pandemia?
Não, começou antes da pandemia. A gente chegou a gravar muito remoto. A gente gravou com remoto pra caramba.
Foi durante. Foi aquele boom
foi
dos
durante, podcasts. Foi durante. Tanto é que a gente parou de gravar ainda remoto. Uhum. Não conseguimos voltar a fazer presencial.
E pararam por quê?
Eu saí. Porque eu queria focar em outras coisas e não tava conseguindo conciliar muito bem algumas divergências criativas mesmo.
Uhum.
A gente tinha ideias diferentes de como rentabilizar o podcast. E aí depois ele acabou. Depois que eu saí, ele meio que acabou.
Viu?
É.
E agora você fala. Você falou que seu fanbase é muito da.
Minha fanbase tem muita galera bissexual.
Ah, é?
E depois, quando eu fui numa festa…
Uma grande referência.
Virei uma ref. E, curiosamente, quando eu fui numa festa não mono, eu descobri que… Eu descobri que, aparentemente, eu também tenho muitos fãs da galera não monogâmica.
Mas você é não mono?
Eu hoje sou não mono, mas eu sou não mono há, tipo, 6 meses só. E por
tipo,
algum
nunca nem fiquei com outra pessoa lendo meu comentário.
Não, já fiquei.
Adoro esses não mono. Sou não mono. Ah, você já ficou com alguém?
Fico, não.
Só fico com meu companheiro, mas eu sou não.
Mas eu tenho a liberdade.
É. Que é, realmente.
Não, eu exerci a minha liberdade, ele exerceu a liberdade dele.
Mas dá muito mais trabalho.
Ubsa. Nossa, eu não
Cês
tinha.
Vocês estão juntos há quanto tempo?
A gente está junto há 3 anos e a gente está 6 meses de relacionamento aberto.
Porque tem que conversar sobre tudo, né? Ou não?
Tem. Depende do que você escolhe. Eu conheço histórias de casais que não querem saber.
Não, tudo bem. Aí
não quero
somos
saber.
Livres, mas eu não quero saber.
Exatamente. Me trata como se estivesse me traindo. Não quero saber.
Sim.
Não quero saber. Eu já sou meio tipo, eu preciso saber. Me conta. Eu vou passar mal quando você me contar. Mas me conta, pelo amor de Deus.
Sério?
Eu sou super assim.
Que é um tipo de controle.
Totalmente. É ansiedade e controle. É tipo, eu preciso saber o que você
Mas
tá
aí
fazendo.
Dá tesão, saber.
Zero tesão.
Dá só dor.
Me dá diarreia.
Diarreia.
Diarreia. Fico triste.
Nunca passa pro tesão?
Nunca passou pro tesão. Não, eu posso ter tesão. Acho que eu já tive tesão em saber que ele tava conversando com alguém e tal.
Não,
mas...
porque eu acho que deve dar aquela. Eu sou monogâmica,
uhum.
Tá? Eu acho que deve dar aquela diarreia. Primeiro, o pânico, o pavor, né? O pavor de
Sim.
perder, talvez. Os ciúmes, né? Se apropriar do outro é uma coisa muito enraizada
uhum.
na gente. A gente atrela muito isso ao amor, afeto, a respeito. A gente mistura um monte de coisa, né? E aí, eu acho que em algum momento deve dar... Opa, não quero perder esse... Eu não posso perder esse homem ou essa mulher. Então agora eu vou dar uma trepada meteórica. Não?
Eu acho que...
Tô romantizando.
Tá. Eu acho que o que teve foi mais de observar... o meu companheiro mais como indivíduo e como homem adulto, sabe? Porque eu acho que a gente...
Os desejos dele.
Do tipo assim, esse é um cara que... tem vontade que de ficar com outras pessoas, tem desejo com outras pessoas, e ao mesmo tempo que isso é assustador, isso é um pouco sexy também. Pois você é. Tem uma pessoa que ela é dona de si, dona dos seus desejos, e tem uma vida fora de você, porque chega uma hora que às vezes, principalmente a gente que é um casal de pandemia, a gente é muito simbiótico, né? A gente é uma coisa de por mais que eu tenha meu universo dos meus amigos e ele tenha o universo dele, a gente trabalha em casa, então a gente tá sempre junto. E a família dele meio que virou minha família, porque eu tô em São Paulo, em outra cidade. Então eu tô sempre com a família dele. Então virou essa coisa muito junta. Então quando a gente... Então o que tornou a divisão muito difícil. O que tornou os dates muito difíceis.
Você tinha vontade de ter uma relação aberta?
E... Nunca tive. Vontade muito forte.
O que eu sentia era...
Eu não queria me privar da experiência que é você conhecer outras pessoas e você se permitir estar em situações que configurariam traições.
Entendi.
E eu tolero a liberdade dele. Eu quero ter a minha liberdade e eu tolero a dele, porque eu acho que ele tem que ter a dele. Mas que eu odeio.
Você odeia?
Eu odeio.
Mas você também não acha legal trair?
Não, eu nem quero trair. Eu nunca tive vontade de trair. Eu nunca senti atração por ninguém dentro de relacionamento. Mas eu abri justamente pra gente ter essas liberdades, pra ele viver coisas. Ele é 6 anos mais novo que eu. Eu quero ficar com ele o máximo de tempo possível na minha vida. Só que ao mesmo tempo, eu... Justamente por eu ter esse panorama de vamos ficar junto até ficar velhinho...
Você abriu por amor?
É. Vamos ficar junto até ficar velhinho. Então vamos se permitir fazer coisas também. Se rolar, se
porque eu te amo tanto que eu não quero te privar de
E eu não quero
viver.
Me privar também, porque eu também me amo.
É mais por você também.
É mais por mim. É por mim.
Vamos fingir que a gente
exatamente.
É Poliana.
E porque também eu sabia que ia chegar um momento que ele, sendo tão mais novo, talvez quisesse explorar outras coisas. E aí, esse momento ia chegar
tá vendo,
de outro
inclusive,
jeito.
Esse caso no BBB, vamos comentar? Porque o episódio
a gente pode comentar.
É raro que isso aconteça aqui, né?
Sim.
Porque muitas vezes eu gravo com uma frente necessária e relativamente grande. Então, a gente fala de uma coisa que tá acontecendo nessa semana.
Sim.
Né? Vai ficar velha quando for pro ar. Mas nesse está acontecendo isso. E é interessante que Lucas Calabreso, tá com a mulher há 15 anos. E ele fez 30 anos.
Sim.
Gente do céu.
Sim. É muito doido.
É muito doido.
É muito tempo.
E ao mesmo tempo, ela que viralizou com as suas dores, né? Sofrendo. E já tem muitos mais seguidores do que ele. Tá no direito dela porque eles cumpriam um acordo deles, né?
Sim.
É isso. A gente sempre fala que...
Totalmente.
Não tem certo. Ah, isso é certo, isso é errado.
Tem acordos.
Tem aquilo que a gente combinou.
Sim.
E aí, é isso. Você falou isso sobre ele ser mais novo e você não querer. E a pessoa não pensou sobre... Ele podia, talvez, ter uma outra conversa com ela. Talvez
eu
essa conversa não fosse...
Ele deu mole, porque... Ou você chega e se declara e chega logo na pessoa e fala, olha, quero ficar com você, estou destruindo meu casamento.
A Pitel.
Ele, no caso.
O Calabreso
falar pra Pitel. Vamos... Ou você não fala nada. Ah. Porque você só falar, ai, tô afim de você.
Baiana, você me bagunçou.
E tua mulher tá vendo?
Não, ou até vive essa dor, essa angústia. O que eu tô achando estranho é
ele
que
não
ele
se
não
ligar,
fala.
Ele não se ligou.
Ele tá meio tipo assim, eu sou...
Parece que ele foi numa festa. Ele foi só numa festa.
E não tem
482
câmeras no maior canal da maior audiência do Brasil.
Chegou numa menina e ninguém viu, tá tranquilo. Não deu nada, que ele não ficou, não deu nada.
Que loucura
uma doideira,
isso,
uma
né?
loucura. E a Pitel vive um relacionamento aberto.
E meio que, assim, infantiliza. Ele se coloca num lugar meio infantil, porque parece até... E eu entendo a mulher dele, porque acaba magoando mais, eu acho. Acho que se ele se expusesse vulnerável, tipo assim, fudeu,
acabei com o meu casamento.
Não, eu tenho uma mulher que eu tô há anos lá fora.
Sim.
Pensa, ele podia virar um case. O Calabreso podia ganhar, sei lá. Porque ele foi todo equivocado, né? Na verdade, ele tá todo equivocado.
Começou
jogando equivocadamente, escolhendo pessoas, babando pessoas erradas. Mas é um cara maneiro, um professor da maré.
Uhum.
Né? Dá pra ser um case do BBB. E aí, se ele, de repente, virasse e falasse, gente, eu não sei o que fazer. Tipo, chamasse algum...
Dei mole.
Eu estou sentindo alguma coisa pra uma pessoa aqui dentro. E tem uma pessoa que eu amo, que eu respeito, que eu já vivi anos. Isso é uma falta de habilidade emocional e de comunicação que os homens têm muito, né?
Falta de repertório, não sabe o que estão sentindo. E acham que
porque
tudo...
se ele nomeasse isso...
Não, mas aí que tá. Talvez ele ache que tá tudo bem se ele chegasse pra esposa e falasse: você não sabe o que aconteceu.
Ah, gente... Sabendo que ele tá na maior audiência do planeta.
A gente não sabe como é que... Aí eu vou levantar outra questão. A gente não sabe como é que é o relacionamento dos dois no íntimo.
Não, o relacionamento eu acho que era bem tradicional.
Será que ela... Porque ela veio falando que ela foi muito chamada de corna, que ela ficou revoltada.
Não, porque ele tá lá. É, mas, traindo ela.
Mas não tá traindo, entendeu?
Pra ela está, entendeu?
Será que pra ela tá ou ela tá sofrendo pressão social pra dizendo que ela foi corna?
As duas coisas, sim. O que mais...
E aí, querendo que ela tome uma atitude.
Evidentemente, eu acho que isso é o principal. Ela tá muito mais preocupada com o que os outros estão pensando também. Porque isso machuca a gente,
óbvio,
né? Claro.
Imagina, todo mundo achando que você tá sendo feita de otária.
Uma coisa é você ser traída, outra coisa é você ser traída no maior público do planeta. E eu acho que o flerte machuca.
Por isso não, que você, flerte é horrível.
Você falou, me dá diarreia quando ele te conta. Você quer saber? Você quer saber? Você quer saber detalhes do seu companheiro?
Não, odeio. Não, não, pelo amor de Deus. Não, socorro.
Cheguei numa festa, tinha uma mulher vestida de branco. Não, sem detalhes.
Cruzes, sem detalhes.
Tá. Porque tem relacionamento que tem detalhes.
Cruzes.
Que você também já pensa, cara, que coisa louca, né?
Eu acho meio... Aí eu acho que entra
pois
no fetiche.
Pois é.
Aí eu acho que entra no fetiche. Eu já não quero saber. Eu quero saber só, ficou com alguém... Rolou, transou, usou camisinha?
Sim, sempre, por favor.
Sim, mas eu sempre pergunto. Toda vez eu pergunto.
Mas você pergunta, sentiu alguma coisa a mais?
Não. Eu pergunto às vezes assim, mas você ainda me ama?
Pois é.
Ah, então tá bom.
Mas é isso, eu acho que é interessante essa coisa dele não falar sobre isso, o Calabreso. Sim. Eu acho que isso é... E vai muito pra essa coisa da relação não monogâmica, dessa necessidade da gente falar sobre o que sente. E homem tem bastante dificuldade disso.
Tem muita dificuldade.
Seu companheiro fala sobre o que sente?
Então, ele não sabe. Mas aí que tá, eu acho que a dificuldade vem da falta de repertório.
Sim.
Porque, tipo…
Eles não têm repertório
eles
emocional.
Eles não sabem quando eles estão frustrados. Eles não sabem quando
muito
eles estão…
muito pouco os sentimentos.
Quando eles estão ansiosos. Eles não sabem quando eles estão… Quando eles estão emocionados, quando eles estão apaixonados por alguém. Eu já tive que ver meu namorado envolvido com alguém e falar: você está envolvido. Você
viu
está
esse
envolvido. Você está envolvido, ele.
E aí?
Não. Você está, eu tô vendo você estando. Não, não tô. Aí, tipo, passa meses. Ah, é.
E aí?
Tô envolvido. Ah, e aí, mil conversas, e mil conversas, e mil conversas, e mil conversas. E aí chega até, tipo, e aí, o que você quer fazer? Você quer viver essa emoção?
Só essa emoção?
Porque...
Não dava pra viver as duas juntas?
Pra mim,
as duas
não.
Emoções?
Pra mim,
você
não.
Você extrapolou o acordo.
Pra mim, extrapola. E eu acho que, assim, tem gente que super lida bem
Sim.
com isso, etc. E pode ser que um dia eu lide. Mas foi logo... A gente já tem 6 meses de aberto o relacionamento. Eu falei,
Sim, tá engatinhando.
Falei, nesse momento, eu não,
não
tanco
dou conta.
Você com duas namoradas.
Eu não dou conta.
Não tanco duas namoradas.
E aí?
E aí, foi tipo, veremos. E estamos vendo ainda.
Veremos.
Estamos vendo.
Mas é isso. Assim, eu nunca tinha pensado nisso, voltando ao BBB, que se Calabreso tivesse nomeado os sentimentos o tempo todo...
Sim.
Talvez ele as pessoas tivessem tido empatia.
Exatamente.
Camila, estamos com você, Camila. Mas,
não, claro.
Sempre.
Estamos com você.
Mas assim, eu acho que até ela teria humanizado o sentimento.
Uhum.
Porque a gente sabe que todo mundo é capaz de sentir um monte de coisa.
Uhum.
Não é, o importante é a gente saber que é viável sentir. Mas o que a gente faz com esse sentimento?
Exatamente.
E como é que a gente respeita a outra pessoa?
Mas tem muita gente que acha que até o sentir é traição.
Ela acha que o sentir é traição. Mas eu acho que o que tá doendo nela, assim como você falou, é a pressão social de ir na padaria e falar: puta, o Calabreso tá querendo comer a mulher. Né? Violenta, as pessoas são violentas.
Sim,
e
muito.
Como ele tá lá, né, nesse grande circo, as pessoas se sentem autorizadas.
Uhum.
Né?
Validadas.
Você tá ali, então eu tenho todo o direito a me meter. Inclusive, a gente tá se metendo nesse momento. Mas é isso, né? Serve pra isso, né?
Sim, com certeza.
E aí, eu acho que mesmo que ele tivesse sentindo, e se ela tivesse sofrendo porque ele tá sentindo, se ele se expusesse, né, nomeando, falando: cara, mas eu amo a minha mulher, E eu tô sentindo isso agora, que uhum. é possível. Sabe, cê, a gente podia estar…
começar essa discussão sobre não monogamia.
A gente problematizaria outra coisa. A gente não problematizaria essa falta de noção dele. Que ele tá agindo, como você falou.
Ah, Camila, minha esposa.
É, do nada. Pô, Pitel, tava 1 minuto e meio com a câmera focando sua bunda. E de repente, nossa, Camila, que é a esposa que eu mais amo. Né, ele ficou uma grande piada. Ele Exatamente. Virou o grande gerador de meme.
Exatamente.
Interessante isso, mas tá, voltamos a nós.
Voltamos.
É isso, Babu. O que mais? Você me conta mais. É estar nesse momento focada no seu, na sua carreira que vai. Babu, carreira. Você deve ter ouvido tantas piadas quanto
muitas,
eu.
Muitas. Que a Juliana ainda Amador. Não fez nenhuma de cocaína, então tudo bem.
Qual é a piada? Ah,
a carreira!
Tão pura ela. Pois é.
Sim.
Então, você está focada na carreira.
Tô focada.
Tem alguma coisa que você quer, pode adiantar? Ó, vai rolar isso?
Vai
isso.
rolar um projeto aí que eu não posso falar o que é.
Ai, ó, gente. Isso foi, é muito bom que isso pode até ser fake, mas tem todo
não,
um
Não, é verdade. Vai rolar. Você não vai falar o que é.
Vai rolar um projeto rolar. Que não pode falar o que é?
Sim.
Nem se é televisão.
Não,
se é...
não vou falar nada.
Caralho.
Mas vai rolar.
Eu sou boa de
não
tirar,
tô comple...
tá?
Não.
Dizem as boas línguas
não
que eu
não tô completamente desempregada.
Que até Deus duvida.
Vocês podem saber disso. Não estou completamente desempregada, mas…
Já assinou contrato.
Já assinei contrato. Já estou fazendo. Vou estrear daqui a pouco.
Que legal. E você não vem fazer seu show no Rio? Carioca não serve
Acabei
pra…
Acabei de fazer, menina.
Não, não fui
Fiz
nem convidada.
Primeiro.
Caramba, eu não sabia disso. Olha que absurdo.
A Clarissa sabia.
É, claro, foi mal. Mas você… E você fez aonde?
Eu fiz na Casa da Comédia Carioca.
Que máximo.
Que é um lugar que eu volto e meia faço esse show. Solteira assim, sozinha também.
Esse lugar, eu fiquei conhecendo há pouco tempo. Gente, você vê como é que é? Eu conheci há pouco tempo.
É o stand-up ainda é muito segmentado. Não, não é novo.
Olha que loucura isso,
não é
gente.
Novo. Tem bons anos lá. E daqui a pouco eu volto com ele.
Fala um
voltar.
Pouco, esse lugar é Ipanema.
É Ipanema.
É Ipanema. E é um lugar que só tem…
Cândido Mendes.
E é um lugar que só tem…
Só tem stand-up.
Stand-up.
Na Casa da Comédia Carioca.
Que legal.
É onde eu mais gosto de fazer lá.
E o público é bom?
O público é o meu, então é maravilhoso.
Entendi. Você tá em casa.
Tô em casa.
Ai, Babu. Eu amei.
Você gostou?
Eu ficaria conversando com você sempre,
boa,
mas
também.
Eu sei que ela tem compromissos.
Tenho, minhas afilhadas.
Tem duas afilhadas aniversariando.
Beijo pra Ana Laura, um beijo pra Cecília. Quando vocês tiverem
Dinda
idade,
famosa.
A Dinda mostra isso pra vocês. Só pra mostrar que eu falei o nome de vocês no final.
Maravilhosa. Obrigada por ter vindo. Eu quero
Obrigada
ir no
você,
show,
Ju.
Por favor, me avise.
Avise.
Não vamos contar com a Clary. Clary,
não.
Porra. Eu quero muito assistir, tá? Parabéns.
Obrigada, querida. Parabéns
Tamo
pelo projeto.
Juntas. Tá? O que eu puder fazer também pra te ajudar, conta comigo.
E yeah, aí, obrigada.
Beijo, gente.
Beijo.
Senta direito, garota.